que a ciência venha a descobrir novos endpoints e eles passam a ser comunicados e registrados, então a gente tem que encaminhar esse produto para uma reavaliação. E os resultados, como eu falei, as motivações, né, são os resultados que a gente tem, tanto do programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, como dos dados dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica de Intoxicações, e as suspeitas da academia mesmo, né? Bom, no caso específico dos neonicotinoides, né, que é um dos grupos que é mais comentado, então por isso que eu trouxe aqui, nós temos monografias para acetamiprido, clotianidina, desse grupo químico, né, imidacloprido e tiametoxam. A gente estabelece uma classificação nessas monografias, a ingestão diária aceitável, quais são as culturas, a modalidade de emprego em que ele é aplicado, e essa modalidade de emprego aqui que eu ressalto, ela tem muito mais a ver com a questão de resíduos do que qualquer outra coisa, né? E intervalo de segurança. Todos esses produtos também têm aplicação, autorização para uso domiciliário. Aqui é só um exemplo de uma das monografias, é o imidacloprido. É uma série de culturas que são autorizadas, e essas monografias estão no site da Anvisa. Aqui é só para deixar a apresentação, depois, se vocês quiserem, é onde a gente tem as nossas informações no sítio eletrônico da Anvisa. Obrigada a todos.
Pela ordem, presidente, como eu só tenho uma questão para a doutora Ana Maria, eu acho que posso falar e ficar liberada, doutora Ana Maria, agradecendo a sua exposição, que era exatamente sobre a questão que a senhora expôs sobre os efeitos do neonicotinoide como agente. Eu queria só saber quanto por cento dos defensivos agrícolas liberados pela Anvisa usam o neonicotinoide como agente ativo na sua formulação.
Senador, por favor, que esse dado eu não vou ter já.
Não, nós fizemos um levantamento, não porque assim, nós temos grupos, né, por tipologia de agrotóxicos, nós temos lá os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas, e naturalmente existem produtos que têm funções, às vezes, em mais de uma dessas tipologias. No caso dos neonicotinoides, o IBAMA levantou do ponto de vista de comercialização, não de registro, mas assim, o quanto eles são comercializados no Brasil.
Melhor, porque isso é parte prática, o que está em uso.
Exatamente, eu acho que lhe atende melhor. Na sua dúvida. Esses produtos, eles vinham tendo um consumo dentro da classe de... Inseticidas. Dentro de inseticidas, eles significavam menos de 5% do... Aliás, dentro da classe de agrotóxicos, eles significavam bem menos do que 2% dos agrotóxicos consumidos no país. Quando a gente abre na classe inseticida, eles vinham tendo um consumo da ordem de 5%, 6%, até 2010, 2009, 2010. Em função de restrições havidas a outros produtos, eles foram ganhando espaço no comércio, até pelo tipo de ação que ele tem, que é uma ação sistêmica, que acaba levando a uma necessidade de número de aplicações menores que outros produtos. Então, isso atraiu também os agricultores no sentido de uma certa economia no uso desses produtos. E isso levou, então, a patamares que hoje estão beirando aí em torno de 12 a 15% dos inseticidas consumidos no Brasil. Isso para esses quatro que estão em reavaliação no IBAMA, né? Quer dizer, os três neonicotinoides, imidacloprido, tiametoxam e clotianidina, e o fipronil, que é um inseticida, não é do grupo dos neonicotinoides, mas pela ação aguda que ele tem, aí já é um pouco diferente, ele está sendo reavaliado pelo IBAMA também em função da questão... Não sei se isso lhe atende, mas temos, inclusive, o IBAMA deve estar publicando agora, ainda esse mês, a atualização do relatório de 2012, onde vai ser possível, na página do IBAMA, acessar esses números de comercialização.
Tá. Muito obrigada, doutor Márcio. Doutora Ana Maria, a senhora abordou um tema que me pareceu, entre todos os relevantes, mas um me chamou a atenção, que é a questão da eficiência na aplicação. Isso tem dois aspectos, o aspecto ambiental e o aspecto econômico. Porque se você usa e perde o produto, você está botando dinheiro fora. E, do ponto de vista até do aplicador, ou do comprador, ou do produtor, ele está perdendo e está podendo contaminar o ambiente. Então, o que sugere a senhora como técnica a ser feito, seja como informação para o... E quem tem que fazer essa mudança de paradigma na eficiência da aplicação desses defensivos?
Bem, o que me ocorre aqui, senador, primeiro, a pesquisa tem que trabalhar sério nisso, né? Eu acho que temos alguns centros de pesquisa no país que já trabalham com isso, mas eu acho que essa pesquisa tem que ser estimulada e muito. Além disso, eu acredito uma grande responsabilidade ao nosso órgão de normalização no país, ao Inmetro. Eu acho que o Inmetro deveria atuar, talvez, num programa específico para esse tipo de né? Essa é uma opinião pessoal minha, mas é uma atividade do Inmetro. Eu acho que o Inmetro deveria fazer um programa voltado a esse tipo de equipamentos de aplicação.
Obrigado. Obrigado, presidente.
Agradeço a exposição da doutora Ana Maria e, dando sequência, concedo a palavra ao senhor Luiz Eduardo Pacific Rangel, coordenador-geral de registro de agrotóxicos.
Obrigado, senador. Obrigado, senadora, pela convocação. E talvez alguma parte de algumas perguntas que a senhora já fez, eu vou tentar também abordar aqui na minha explanação. A minha vai ser mais curta, senador, só para tentar contextualizar isso aí. A ideia da minha apresentação, especificamente, é tentar atualizar os senhores do que tem sido feito desde o momento em que foi startado o processo de reavaliação do IBAMA e tudo que o Ministério da Agricultura, junto com seus órgãos parceiros, principalmente a Embrapa, tem tentado fazer em termos de busca para esclarecer essas questões e manter a agricultura no seu patamar de produtividade. Então, a ideia era mais ou menos essa. Lembrando que a gente já tenha sido chamado nessa casa aqui algumas outras vezes para tentar esclarecer, mas hoje nós já estamos com essa situação basicamente acomodada nos ministérios, né? Então, iniciando o contexto, né, eu queria deixar claro, obviamente, que não há divergências nos três ministérios com relação à legitimidade do IBAMA em fazer o processo de avaliação. A legislação de agrotóxicos hoje deixa claro essa competência do IBAMA, a competência do MAP e a competência da Anvisa, nessa visão plural sobre a questão dos defensivos, dos agrotóxicos. Então, nós entendemos que é legítimo, obviamente, toda essa busca pelo IBAMA na questão da reavaliação. É óbvio, né, que medidas cautelares, como foi a questão do IBAMA na aplicação aérea, têm um impacto significativo no processo produtivo, né? Existem contratos sendo feitos, existem o sistema produtivo que nós adotamos no Brasil hoje é de larga escala, em culturas basicamente commodities, como soja, algodão, cana, e que vão ter um impacto significativo quando você toma medidas restritivas, como foi o caso da aplicação aérea. Então, nos levou, obviamente, a fazer um debate, né, com o IBAMA e tentar achar o melhor caminho para trabalhar essas medidas mitigatórias e preservar o processo produtivo que nós temos, né? Nós fizemos, então... E aí eu acho que foi muito oportuno, senador, essa sua colocação sobre essa diferença da economia, porque o Ministério da Agricultura não trata apenas com a questão técnica da agronomia. Claro, essa é a nossa tônica primária dentro da minha coordenação, mas a gente está sempre com a ótica também da viabilidade econômica desse processo. Então, existe uma linha muito tênue entre essa questão do produto funcionar plenamente e ele ser viável. Então, o que a gente chama de eficiência e praticabilidade agronômica. Ser eficiente é simplesmente matar a praga. Ser prático é que, de fato, ele consiga ser utilizado no campo e ter o efeito que o agricultor percebe. E queria deixar claro que, em último caso, essa questão da praticabilidade deve envolver também as preocupações de saúde e meio ambiente, porque uma vez que tenha riscos inaceitáveis à saúde ou ao meio ambiente, esse produto deixa de ter características de praticabilidade. Então, isso faz parte da missão do MAPA como órgão registrante, inclusive homologador final dessas substâncias dentro do governo. Então, nós fizemos todos o que foi possível para gerenciar as medidas para a safra 12 e 13. O doutor Márcio foi muito feliz em responder as questões, principalmente do senador Arcir Gurgax, que no que diz respeito especificamente à cultura do algodão. Eu queria fazer menção especificamente à cultura do algodão. Para todas as demais culturas, foi possível, dentro de uma ótica técnica, fazer o gerenciamento do que é possível, do risco em relação à aplicação desses produtos. Para a cultura do algodão, e eu me sinto confortável em dizer, porque fui pesquisador da Embrapa Algodão no começo da década de 2000, é extremamente mais complexo fazer o manejo. Hoje nós fazemos cerca de 20 aplicações de defensivos, especificamente inseticidas, para poder manter a cultura protegida das diversas pragas. As características da agricultura nacional, então, trazem esse risco. É uma cultura que vive numa linha muito tênue entre a viabilidade econômica ou não. Nós temos uma flexibilidade em termos de área plantada no Brasil, que chegou a 1,5 milhão de hectares, nas safras passadas a 800 mil hectares, ou seja, a incerteza do produtor de algodão é muito grande em relação aos seus riscos, e não são riscos só econômicos, em termos de bolsa, etc., são riscos com relação às suas pragas. Então, ela carece de uma avaliação específica, e nós temos feito isso com a Embrapa Algodão e os outros pesquisadores dessa área para tentar manejar especificamente a questão do algodão, porque realmente é muito mais complexo de se resolver a questão do algodão envolvendo os neonicotinoides. Exemplo, os neonicotinoides especificamente são produtos, eu vou comentar para vocês, que têm uma ação sistêmica residual, ou seja, uma vez aplicados, eles têm um residual de até 45 dias. Isso dá uma janela de oportunidade de conforto para o agricultor muito grande, né? Já os organofosforados, por exemplo, são substitutos óbvios dos neonicotinoides, têm uma degradabilidade muito grande no meio ambiente, então o número de aplicações tem que ser maior. Isso inviabiliza economicamente a questão da aplicação para o controle de pragas. Então, esse manejo é extremamente sutil e complicado para o agricultor. Então, a cultura do algodão é atípica. Para a cultura da soja, da cana-de-açúcar e todas as outras culturas, foi possível, dentro de uma relação simbiótica meio ambiente e agricultura, fazer as restrições necessárias. Então, aqui um exemplo, né, que eu estava dizendo, existem diferenças de custo. Quer dizer, um produto mais moderno e mais tecnológico, eu reduzo o número de aplicações, mas ele é mais caro. Obviamente, as doses são menores, né, e na relação custo-benefício da aplicação desses produtos, ele acaba sendo mais interessante para o agricultor. Outros produtos, né, que têm efeito também, que são eficientes dentro dessa lógica, eles acabam tendo um número de aplicações até maior, isso dentro do que está previsto no regulamento, dentro do que está previsto no regulamento de rótulo e bula. Na hora do desespero, quando você está perdendo a safra, você faz até mais aplicações do que isso. Então, é um risco, inclusive, regulatório e legal que o agricultor acaba correndo quando assume número de aplicações acima do que está previsto dentro da rotulagem dos produtos, né? E, obviamente, eu não poderia deixar de citar a questão do manejo integrado de pragas. Quer dizer, a integração entre os ingredientes ativos é fundamental para que você atinja a questão do custo de produção, né? Em determinados momentos, isso fica inviável e eu tenho recebido cartas, inclusive, de produtores de algodão que estão dizendo que não vão plantar algodão esse ano porque o risco que eles têm na falta de não só dessa... quando eu falo de uma política agrícola, é lato senso, tá, senador? Então, não é uma questão só de defensivos. Existem todas as questões de crédito, seguro, etc., mas os defensivos acabam sendo um fator limitante, inclusive, para a decisão sobre plantar ou não determinadas culturas, né? Então, os trabalhos foram desenvolvidos nesse ano, né, nesse ano, desde de julho até agora, foi, obviamente, em comum acordo entre IBAMA e Ministério da Agricultura, uma avaliação do impacto nas principais culturas, ou seja, tentar definir como é o manejo, entender a fenologia dessas culturas, tentar entender aonde esses produtos se encaixariam dentro do manejo, né? Nós fizemos isso do que foi possível. E aí, me valendo, inclusive, das dificuldades que o Márcio tem, quer dizer, eu tenho trabalhado pessoalmente nessa questão das abelhas, né? Eu tenho sido o líder dentro do Ministério da Agricultura nessas questões, obviamente, pela importância do tema, mas também pela falta de estrutura que a gente tem, mas percebo que existem vácuos técnicos muito grandes, que a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás das pesquisas para poder desenvolver. Então, não conseguimos, por exemplo, nos 6 meses que nos foram dados, atingir todos os objetivos que foram propostos, né? Então, ainda faltam, por exemplo, um diagnóstico mais claro dos problemas reais. Quer dizer, nós precisamos mensurar a questão dos impactos e percepções. Recentemente, através de próprios documentários da televisão, nós identificamos que existem acidentes ocorrendo em diversas regiões do Brasil, com aplicações de produtos ao lado, por exemplo, de regiões apícolas. Esses acidentes existem, precisam ser mensurados. Existem também os casos, enfim, dessas relações não intencionais da presença de apicultores e agricultores, então a gente precisa entender melhor como isso funciona e a indústria, através da coordenação do Ministério, tem desenvolvido ações técnicas através de questionários, de diagnóstico, para tentar entender aonde nós estamos pisando, para saber aonde nós temos que envidar os nossos poucos recursos, né? A discussão acadêmica e ampla dentro de um workshop, principalmente com a questão da Embrapa, nós sabemos da pujança e do valor que a Embrapa tem hoje para a pesquisa agropecuária em todos os sentidos, né? Então, nós estamos envolvendo diretamente a Embrapa e todo o sistema de pesquisa com as universidades, né? Aqui uma noção para que vocês tenham, isso é uma visão, eu costumo colocar isso porque isso é ambíguo, né? Isso numa visão leiga parece que isso não é um problema, afinal de contas nós temos dezenas de marcas comerciais de produtos registrados para determinadas pragas. Então, por que não restringir ou aceitar a restrição, já que isso é um problema para o meio ambiente? Quer dizer, então, o que eu venho ressaltar é que, apesar do número de produtos registrados, nem sempre esses produtos estão a todo momento à disposição do agricultor. E que o Ministério da Agricultura não pode prescindir de determinada tecnologia, e você está falando de um grupo químico, porque a gente tem que preservar a questão do manejo integrado. E é exatamente isso que a gente precisa, que eu vou comentar com vocês. Né? Então, na reavaliação agronômica que suscitou esse processo, porque queria lembrar que no meio do ano passado, quando nós argumentamos essa tabela, que existiam dezenas de produtos substitutos ao neonicotinoides, né? Isso é uma argumentação de governo, né? De agrônomos que estão na mesa, né? Os reguladores. Né? E por que não os agricultores não usar esses outros produtos que não usam neonicotinoides? E a resposta taxativa é: esses produtos não funcionam. E esse é um gatilho regulatório que nós temos no governo, que a partir de uma declaração com essa intensidade, leva o governo, é um indício, vai levar o governo a fazer a reavaliação agronômica desse produto. E isso está previsto. Só que é um problema. Diferentemente da saúde e meio ambiente, em que a reavaliação ela é pontual, ela é específica para uma substância, para a agronomia, você tem que reavaliar é o alvo biológico, não necessariamente o produto, porque o produto em si funciona. Você faz um teste em laboratório e você verifica que o produto mata a praga. Então, existem relações ambientais, né, a questão do ambiente agrícola em que ela está inserida, que precisam ser... Exatamente, que precisam ser colocados. Então, essa etapa passou a ser obrigatória a partir dessa declaração dos agricultores de eficiência. Eu não tinha uma metodologia definida sobre isso, não posso usar a mesma metodologia dos colegas de saúde e meio ambiente. Tive que desenvolver, então, essa metodologia com os nossos pesquisadores. Né? Estamos construindo esses conceitos, não consegui fazer até o final do semestre, como era previsto, mas imagino estar colocando isso a público até o começo do mês de setembro. E o conceito específico é a questão da suplementação de controle, ou seja, a questão do manejo integrado. Então, não há, por exemplo, uma visão antecipada do Ministério de que vai haver restrição ao uso de neonicotinoides ou de organofosforados ou de piretroides ou de qualquer outro grupo químico, porque eles são ineficientes, e sim porque eles precisam, né, no contexto de outras ferramentas de manejo. E o indicativo inicial é que nós acreditamos que essa visão de ineficiência se deve aos fatores de resistência genética a essas pragas, que essas pragas têm adquirido aos produtos, né, pelo uso intenso ao longo dos anos. Né? E aí eu queria citar, senador, uma questão que eu tenho chamado de paradoxo regulatório, né? Que é inevitável nesse processo e que acaba assolando, obviamente, o Ministério da Agricultura e os agricultores. Né? O processo de reavaliação ele existe e é legítimo, tanto da Anvisa quanto do IBAMA. Obviamente, as visões desses dois órgãos são em função das suas missões institucionais, tanto saúde quanto meio ambiente. Né? Nós tivemos um processo de reavaliação de dois organofosforados recentemente, tanto o metamidofosso quanto o acefato, por motivos óbvios de toxicidade aguda aos agricultores. Né? Nós tivemos a restrição desses produtos. Esse processo também, houve um processo de avaliação de um outro produto chamado endosulfan. Queria deixar claro que o Ministério da Agricultura, o processo foi legítimo, foi dentro do que está regulamentado hoje na legislação de mais moderno. O Ministério participou do processo de avaliação, concordamos na época pela proibição dessas substâncias em função dos riscos serem maiores do que os benefícios serem trazidos e que, na época, ficou claro que para a substituição desses produtos, o que nós tínhamos no mercado em termos de compensação a esse risco que estava sendo colocado pela Anvisa eram os neonicotinoides em mistura com piretroides. E aí, quando eu chamo de paradoxo regulatório, eu falo isso. As pragas existem, né? Assolam a nossa agricultura. Nós temos ali, para controle delas, basicamente, existem outras substâncias, existem outras mais modernas, inclusive, mas eu queria ressaltar basicamente essa dicotomia nesses dois grupos, né? E que se um é proibitivo para o meio ambiente e o outro é proibitivo para a saúde, existe uma proibição de um lado e a proibição do outro, e quem acaba sendo proibitivo é a própria agricultura, porque dentro de um paradoxo regulatório, nós protegemos a saúde, protegemos o meio ambiente, e a agricultura acaba não tendo opções práticas, né? Aí é uma coisa importante a ser dita, dentro de um contexto, para poder ser manejado. É óbvio, não é que eu não estou aqui fazendo alusão à, à não condução de reavaliações e nem à não preservação dos, dos conceitos que estão sendo colocados tanto pelos colegas de saúde e meio ambiente, que são legítimos e necessários. Né? O Ministério tem acompanhado para e passo todo esse processo e ele é parceiro em todas essas decisões. O importante é dizer que, no final, para uma regulação saudável do modelo, é importante que nós façamos sempre a relação do risco-benefício e, fundamentalmente, né, o exercício da mitigação. Quer dizer, é uma etapa necessária para que a gente possa conviver com tecnologias de risco. Então, o que eu tenho percebido, né, tanto nos gestores atuais da saúde quanto do meio ambiente, é que eles realmente esperam do Ministério da Agricultura ações proativas no que diz respeito à mitigação. O que, que o Ministério da Agricultura pode oferecer em termos de esforço junto com os agricultores para a mitigação? E aí, respondendo, senadora Ana Amélia, à sua indagação com relação à eficiência da aplicação aérea, isso é uma coisa que nós temos perseguido também.
O Ministério... Em geral, aplicação em geral.
Qual é o conceito? Né? Nós sabemos que hoje os aplicadores, sejam costais, sejam tratorizados ou sejam aéreos, eles precisam de um acompanhamento de assistência técnica. Então, nós temos desenvolvido conceitos de certificação, né? Que é mais ou menos na linha do que a doutora Ana Maria colocou. Quer dizer, assessorados de equipes técnicas hoje das universidades, né? Nós faremos selos de certificação para esses aplicadores, sejam aviões, sejam pulverizadores, e sempre esses pulverizadores vão estar sendo regulados por especialistas para que a aplicação seja o mais eficiente possível. Nós sabemos hoje que a falta de eficiência, seja no transporte, seja na aplicação, isso é um fator de perda, né? Nós temos uma pujante agricultura, mas se nós podemos mitigar as perdas, nós podemos ampliar, mesmo sem crescer a área agrícola, podemos ampliar muito a nossa produtividade. Então, esse é um conceito que eu queria apresentar. Obrigado, senador.
Doutora Luiz Eduardo, eu também, como é rápida, o senhor falou muito en passant sobre a questão da Embrapa. Existe nessa área a possibilidade de criar um defensivo orgânico, para biológico, para combate a essas pragas?
Sim. Claro que sim. Na verdade, nós temos hoje o último defensivo que foi desenvolvido, o último grupo químico que foi desenvolvido para o controle dessas pragas, é um grupo químico chamado diamina. É um químico, tá? É um grupo químico específico, não é biológico. Mas, para você ter uma noção, a toxicidade e a seletividade desse produto é tão interessante, tanto para o meio ambiente como para a saúde, que pode ser a solução desses... dos riscos que a gente tem dos outros produtos. Já a questão dos produtos biológicos, a Embrapa hoje é uma das referências internacionais do desenvolvimento dessas tecnologias biológicas. Né? Nós temos tentado estimular aqui empresas, porque entre desenvolver uma tecnologia e patenteá-la ou publicá-la e transformá-la numa viabilidade econômica, né, comercial, existe um grande espaço. Então, nós temos estimulado que as empresas, em consórcio com a Embrapa ou com outras entidades de pesquisa, peguem essas tecnologias e coloquem no campo para que elas tenham acesso aos agricultores, mas é perfeitamente viável.
Muito obrigada, doutor Luiz Eduardo. E eu passo de imediato a palavra ao doutor Leonardo Machado, assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.